Design Thinking em Bibliotecas Públicas. Quais serão as oportunidades e dificuldades da aplicação? Eu sou Hannah Glades, bibliotecária e especialista em gestão de bibliotecas públicas, e agora te convido a ouvir um relato de experiência sobre a aplicação do DT em uma biblioteca pública da capital paulistana. O Sandro Luiz Coelho é bibliotecário e coordenador da Biblioteca Pública Municipal Brito Broca. Ele vai contar para a gente um pouco dessa experiência. Sandro, com a aplicação do DT, quais foram os problemas da biblioteca que vocês puderam levantar e compreender?
Os problemas encontrados na biblioteca e que a gente pôde levantar é principalmente conversando com a equipe, primeiro nosso público interno. Encontrei alguns funcionários bem desmotivados, lembrando que é um equipamento público, e várias questões de trabalho mesmo. A gente tentou acertar primeiro a biblioteca, os funcionários. Como diria, vamos arrumar a cozinha primeiro. Então, a gente primeiro conversou com os funcionários, explicamos, colocamos e tentamos entender o que eles esperavam, né? A primeira coisa foi essa, conversar com esses funcionários, tentar motivar, explicar a importância do serviço público e o que a gente poderia fazer com este equipamento, dado a toda a legislação que existe em cima do manifesto da Unesco, até então de 1994, agora de 2022, também dentro do PMLLLB, que é o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, e a gente foi conversando com eles. E também outra coisa que a gente percebeu foi o layout da biblioteca, que estava tão adequado. Então, um layout um pouco escuro, o ambiente estava assim carrancudo e a gente tentou melhorar os espaços, deixar mais amplos os corredores. Então, isso foi uma das ações que a gente pôde apurar e foram esses problemas que a gente foi vendo, né? E foi melhorando, inclusive, o ambiente, deixando mais aconchegante, mais acolhedor. Outro problema também era que a biblioteca estava muito distante da comunidade, dos parceiros. Ela tinha esse distanciamento, ela não estava apropriada, vamos dizer assim. Ela não estava pertencente a essa comunidade, a comunidade não se sentia pertencente também a ela. E uma das coisas que a gente também conseguiu apurar é que a biblioteca ela fica numa avenida movimentada, que é a Avenida Mutinga. E a fachada, o muro da biblioteca, ele é alto e era um muro branco, assim. E como é uma avenida de muito movimento, as pessoas passavam ali e nem sabia que ali era uma biblioteca. Então, esse foram um dos principais problemas que a gente encontrou. É a chegada, a equipe, layout, a distribuição interna de estantes e prateleiras, uma biblioteca distante da comunidade desses parceiros, que não tinha muito diálogo, e também uma fachada com um muro branco na entrada, assim, né? Você não, nem sabia que ali era uma biblioteca.
E sobre o envolvimento de pessoas com a abordagem? Como isso se deu?
As primeiras pessoas, colaboradores e profissionais, enfim, que a gente conseguiu conversar, primeiro foi com a própria coordenação. Então, a gente tem uma coordenadora regional de bibliotecas, uma supervisão de bibliotecas. A gente conversou, né? Conversamos com elas, com essas pessoas, para que a gente pudesse colocar a nossa visão e ouvir as pessoas andando pelos espaços para saber o que a gente poderia fazer. Isso foi a primeira atividade, né? A gente sentou, conversou, explicou, aí as pessoas explicaram, olha, isso aqui pode fazer isso, e aí é lógico que uma cabeça sozinha não pensa tão bem quanto várias pensando, e esse era um dos princípios. Depois, a gente fez uma reunião com os próprios servidores. Então, a gente sentou, conversou, fizemos dinâmicas para poder melhorar o espaço, como se fosse frequentador, o que a gente gostaria, o que seria interessante. Isso foi bem gostoso. E ali já começou a sinalizar que a gente poderia fazer um trabalho interessante, porque é uma biblioteca de grande porte. São 1.400 metros quadrados com dois pavimentos. Então, a gente começou a ver que, olha, é possível. E é impressionante como a própria mudança de layout foi muito, muito importante, muito significativa, inclusive para a motivação. E depois que a gente arrumou a cozinha, conversou com os nossos superiores, conversamos com os funcionários, para a gente poder melhorar o ambiente, porque a partir do momento que a gente tem essa harmonia, né, melhora esse ambiente, a gente começou a ouvir também mais os frequentadores, começamos a ouvir também os parceiros, e um parceiro super importante que a gente conseguiu foi o movimento cultural aqui do território, né? O Movimento Cultural Pirituba Jaraguá, que nos procuraram, e a gente também em algum momento já tinha procurado eles, para poder fazer parceria. Tem um espaço na biblioteca está desativado. E a gente cedeu esse espaço para que eles pudessem oferecer oficinas culturais. E ali foi um momento importante da gente aproximar a comunidade, a sociedade civil organizada e a comunidade da biblioteca, que é um equipamento público. Foi um movimento muito importante, muito necessário, sabe? E é lógico que conversando com os servidores, os funcionários, explicamos, conversamos com eles o que eles achavam, e eles ajudaram, inclusive, na elaboração de como a gente poderia fazer da melhor maneira para que as atividades que ocorressem que, nesse espaço que a gente cedeu não interferissem nas atividades da biblioteca. Então, foi muito bem construído, muito bem conversado. Isso foi muito importante. Ali nasceram projetos incríveis, incríveis, como o A Flora Brito, como o Abraça Pirituba, o Jardim Fantástico da Brito, e nasceram tantos outros projetos, Mulheres por Si Mesmas, que é parceria com a Supervisão Técnica de Saúde, e muitos, mas muitos outros projetos. Mas assim, a questão da mudança de layout, melhorar a harmonia, o ambiente com os funcionários, e começar a estreitar essas relações com esses potenciais parceiros que viraram parceiros reais, foi muito, muito importante. E é lógico, sempre com muito diálogo, sempre com muito, sabe, dinâmica. E se a gente fizesse isso, como seria isso? Então, foi muito, muito bacana mesmo.
Agora, partindo para as atividades práticas, o que você pode destacar para a gente sobre a execução do Design Think?
Uma biblioteca pública na região periférica de uma grande cidade, como é o caso da Biblioteca Brito Broca, é muito dinâmica. Isso, todo o tipo de movimento, seja o movimento interno, o movimento externo, os fluxos, as relações que a gente pode estabelecer no território. Isso é muito importante para que a gente tenha que ficar bem atento a todos esses movimentos, de alguma maneira. Aplicação do Design Think, na verdade, foi justamente sentar, parar um pouco para tudo. Vamos sentar e vamos organizar o que é que está acontecendo aqui. Então, como a gente tinha comentado nas perguntas anteriores, a gente sentou. Sentou, fizemos uma etapa de escuta, escutamos todos os funcionários. Depois que a gente fez a escuta, a gente também falou, a gente fez dinâmicas. Em alguns momentos, a gente até fez também dinâmicas com não só com os funcionários, mas também com os frequentadores, com post-it. A gente fez um painel baseado no livro Árvore Generosa, que é um livro infantil. A gente fez um EVA, colamos num painel com árvore, e em dado momento a gente fez lá qual é a sua palavra que poderia ajudar a florescer a árvore de ideias da biblioteca, algo mais ou menos assim, com post-it. E a gente deixou essa árvore e fazia esse convite para que os funcionários pudessem, e não só os funcionários, mas também os frequentadores, pudessem deixar um recadinho ali para a gente. Então, isso foi muito interessante. A gente deixou aí por cerca de um mês, dois meses, esse painel, e a gente pegou coisas incríveis. Outra coisa que funcionou também super bem foi uma caixa, né, de sugestões que a gente deixou, mas com a chegada forte, principalmente dos comentários em redes sociais, a gente tem muita avaliação interessante, seja ele no Facebook, seja ele no Instagram, seja ele também no Google, que a gente gerencia a nossa página, né, no Google, e também através do canal da Ouvidoria da Prefeitura de São Paulo. Então, foram várias etapas, mas assim, é complicado, às vezes, da gente precisar o início e término, porque é cíclico. Em dado momento, a gente para e faz aquela conversa, quando a gente sente que tem alguma coisa e faz uma avaliação ou reavaliação de alguma coisa, de algum processo que está acontecendo. Então, é exatamente dessa maneira, essas atividades que a gente acabou fazendo. Porque, como eu falei, o movimento de uma biblioteca pública ela é muito dinâmico. Às vezes a gente não consegue tempo suficiente para fazer grandes reuniões, mas as pequenas reuniões, inclusive reuniões com a própria biblioteca em funcionamento. Dado o momento, está bem tranquilo, a gente chama todo mundo ali na recepção, que é a porta de entrada das pessoas e também de saída. Às vezes, assim, 5, 10 minutos a gente consegue acertar alguma coisa que, de repente, e readequar algum fluxo que não esteja interessante. E ouvindo principalmente os funcionários, porque a sala da coordenação é uma sala de portas abertas. Eu sempre deixo esse sinalizado que a biblioteca e a sala da coordenação é de portas abertas, para que as pessoas possam chegar, possam sentar, possam conversar e explicar alguma coisa que de repente não esteja de acordo, para que a gente possa reavaliar algum fluxo que porventura não esteja adequado.
Para finalizar, Sandro, gostaria que você destacasse alguns pontos sobre os resultados. Com tantas atividades interessantes aí realizadas, o que vocês conseguiram alcançar a partir do DT?
Eu acho que todo um trabalho que a gente acaba realizando, isso eu falo para toda a equipe da biblioteca, eu não faço nada sozinho. Tudo que é feito dentro desse equipamento público cultural, que é a biblioteca Brito Broca, ele é feito com todas as pessoas, com o envolvimento de todas as pessoas, funcionários, parceiros e frequentadores. E através dessas várias reuniões, dessas metodologias, o que que a gente vai fazer, o que que a gente pode não fazer, vamos voltar, vamos reavaliar, senta, vamos conversar. Tem um instrumental que a prefeitura aplica também, que é o IADU, que é o Instrumental de Avaliação do Usuário. Ele é aplicado 4 vezes ao ano. E a gente aproveita, inclusive, os instrumentais que já existem pela administração pública, para que a gente possa debater também em cima e olhar para dentro e falar assim, o que que a gente está acertando, o que que a gente está errando. É super importante. E além desse instrumental, há algumas queixas que aconteçam, né? Então a gente também debruça em cima disso. E, inclusive, isso é mais importante, as avaliações positivas, tudo que vem de positiva, que de alguma maneira quem acaba tendo contato sou eu e a outra bibliotecária que trabalha na biblioteca, através das redes sociais, a gente passa para o nosso público interno, que são os funcionários. E também a gente comenta com os nossos parceiros também, e fica muito nítido. Mas, enfim, alguns resultados interessantes. A mudança de layout foi uma coisa que estava assim gritando desde o começo. Então a biblioteca ela ficou ampla, gostosa, a gente conseguiu poltronas, então hoje nós temos poltronas espalhadas pela biblioteca, a gente tem alguns cubos, que é do programa Biblioteca Viva, então tem alguns cubos que é para colocar livros, são cubos coloridos, a gente conseguiu algumas mesas novas também, e cadeiras, então a gente conseguiu dar uma repaginada e modernizada na biblioteca, juntamente com o programa Biblioteca Viva. Então, a gente aproveitou o que estava vindo da administração pública, junto com os nossos desejos, nossas necessidades, e a gente aplicou. Eu acho que um resultado interessante que eu posso falar aqui para vocês é que, desde 2017, no início de 2017, quando eu assumi a biblioteca, a gente fez um levantamento de anos anteriores até 2 anos para frente. Então, modo prático, o público que frequentava a biblioteca em 2016, a média mês, era de cerca de 1.000 pessoas. Já em 2017, por conta de todo esse movimento, essas conversas, parcerias que a gente começou a estabelecer no território, esse movimento em 2017 já foi para cerca de 2.200 pessoas média mês. E em 2018, a gente chegou no patamar de 3.000 frequentadores média mês. E antes da pandemia, em 2019, a gente já estava com uma média em torno de 4.000 frequentadores média mês na biblioteca. Então, assim, eu acho que esse é um resultado que a gente pôde apurar através desses vários diálogos, através das práticas de design think, né? E movimento com o território. Uma das coisas que a gente conversa muito aqui é da gente estar disponível para a população, né? Então, de alguma maneira, a gente está ali, a gente quer estar ali junto. Às vezes as pessoas, é impressionante como elas vão lá e elas às vezes saem sem a necessidade informacional atendida, mas elas saem satisfeitas do equipamento. equipamento, que é um equipamento múltiplo, plural, com diversas atividades culturais. Também contação de história, teatro, tem dança, tem música, tem circo e tem também espaço de leitura. E isso é muito importante.
Foi muito importante seu relato, Sandro. Nós agradecemos a sua participação e a atenção de todas as pessoas que nos ouviram até aqui. Um forte abraço.